Eclesiastes, semana 1, vapor, 14 a 17 de outubro de 2021. Neste momento, os contínuos virão e receberão oferta. Enquanto eles fazem isso, deixe-me fazer uma pausa e dizer que nosso ser generoso para com a igreja significa algumas coisas. Em primeiro lugar, ele realmente aborda coisas em nosso coração, que são alguns dos maiores obstáculos para desenvolver um relacionamento de confiança com o nosso Criador. Em segundo lugar, também nos dá um ponto de contato com o que Ele está fazendo no mundo e nos tornamos participantes em seu trabalho. E então, sim, sua generosidade se traduz em coisas específicas acontecendo em um before, mas também tem um impacto profundo em seu próprio coração. Agora, enquanto os contínuos estão fazendo isso, eu e nós vamos começar uma nova série. Hoje estamos iniciando uma nova série um pouco incomum. Na verdade, é tão incomum que quero dar um exemplo. Se você já perdeu suas chaves, vai entender essa série. Quantos de vocês perderam suas chaves? E quantos de vocês perderam as suas chaves, mas se recusam a admitir que foi sua culpa? Ok, isso é igualmente aplicável para aqueles que negam o que é para aqueles que são honestos. Então, você já deixou suas chaves ou alguma pessoa as moveu misteriosamente e então, mais tarde, você quer essas chaves, mas elas não estão em nenhum lugar. E assim começa a busca. Você caça e cava. E as pessoas ao seu redor fazem perguntas burras como onde está o último lugar que você os teve? Porque se você soubesse disso, saberia onde eles estão. Então você aguenta, você faz o passo por passo. Eu fiz isso, depois daquilo, então aqui e nada. Então mais tarde, após horas de busca, você os encontra. E quando você os encontra, você diz algo como: ué, como eles chegaram lá? Ou, nunca esperei encontrá-los lá. Você nunca encontra o que perdeu onde esperava, caso contrário, não seria perdido, certo? A maioria de nós, em algum momento, experimenta alegria. Experimentamos paz. Temos um propósito. Mas então a vida acontece. Algo aconteceu. E quando percebemos que a alegria se foi, quando percebemos que a paz se foi, quando percebemos que o propósito se foi, vamos procurar. E o primeiro lugar que olhamos é onde tivemos por último. Bem, da última vez que eu tive alegria, paz ou propósito, foi quando esta combinação de coisas aconteceu em nossa vida. E então pesquisamos, e nós olhamos, e nós lutamos. E alguns de nós se perguntam, será que algum dia experimentarei essas coisas de novo? Isso é onde esta série e o livro que estamos prestes a estudar, juntos, entram. Hoje começamos uma série sobre alegria, paz e propósito. E acredito que quando terminarmos, não com esta série, mas até hoje, será como encontrar suas chaves em algum lugar inesperado. Se você perdeu alegria, paz ou propósito, você está prestes a descobri-los no lugar que menos esperava. Então, se você tem sua Bíblia, quero que abra no livro de Eclesiastes, do Velho Testamento. E como este é um livro incomum e uma série incomum, vou começar de uma maneira incomum. Vamos apenas ler um monte disso, juntos. E então, vamos falar sobre isso. Preparado? Eclesiastes 1. Palavras do mestre, filho de Davi, rei em Jerusalém. Sem sentido, sem significado, diz o professor. Totalmente sem sentido. Tudo não tem sentido. O que as pessoas ganham com todo o seu trabalho em que eles labutam sob o sol? Gerações vêm e vão. Mas a terra permanece para sempre. O sol nasce e o sol se põe, e corre de volta para onde ele sobe. O vento sopra para o sul e vira para o norte, ele gira e gira, sempre retornando em seu curso. Todos os riachos fluem para o mar, no entanto o mar nunca está cheio. Para o lugar de onde vêm os riachos, lá eles voltam novamente. Todas as coisas são cansativas, mas do que se pode dizer? O olho nunca se cansa de ver, nem o ouvido está cheio de audição. O que foi será novamente, e o que foi feito será feito novamente. Não há nada de novo sob o sol. Há algo que se possa dizer, olhe, isso é algo novo? Já estava aqui há muito tempo, esteve aqui antes de nosso tempo. Ninguém se lembra das gerações anteriores e mesmo aqueles que ainda estão por vir não serão lembrados por aqueles que os seguem. Eu, o mestre, fui rei sobre Israel em Jerusalém. Apliquei minha mente para estudar e explorar com sabedoria tudo o que é feito sobre os céus. Que fardo pesado Deus colocou sobre a humanidade. Tenho visto todas as coisas que se fazem debaixo do sol. Todos eles são, sem sentido, uma corrida atrás do vento. O que é torto não pode ser endireitado. O que falta não pode ser contado. Disse a mim mesmo, olha, eu cresci em sabedoria mais do que qualquer um que governou Jerusalém antes de mim. Eu experimentei muita sabedoria e conhecimento. Então me apliquei no entendimento da sabedoria e também da loucura e da estultícia, mas aprendi que isso também é correr através do vento. Pois com muita sabedoria vem muita tristeza. Quanto mais conhecimento, mais dor. Eclesiastes 2. Disse a mim mesmo, vem agora, vou testá-lo com prazer para descobrir o que é bom. Mas isso também não fez sentido. Rir, eu disse, é uma loucura. E o que o prazer realiza? Tentei me alegrar com vinho e abraçar a loucura, minha mente ainda me guiando com sabedoria. Eu queria ver o que era bom para as pessoas fazerem sob os céus durante os poucos dias de suas vidas. Realizei grandes projetos, construí casas para mim e plantei vinhas. Fiz jardins e parques e plantei todos os tipos de árvores frutíferas neles. Fiz reservatórios para regar bosques de árvores florescentes. Eu comprei escravos e escravas e tinha outros escravos que nasceram em minha casa. Também possuía mais rebanhos do que qualquer pessoa em Jerusalém antes de mim. Acumulei para mim prata e ouro e tesouros de reis e de províncias. Adquiri cantores e também um harém, as delícias do coração de um homem. Tornei-me muito maior do que qualquer um em Jerusalém antes de mim. Em tudo isso, tinha sabedoria, permaneceu comigo. Nada neguei a mim, mesmo que os meus olhos desejassem. Não recusei nenhum prazer ao meu coração. Meu coração se deleitou com todo o meu trabalho, e esta foi a recompensa por todo o meu trabalho. No entanto, enquanto examinei tudo o que minhas mãos haviam feito, eu o que eu trabalhei para conseguir, tudo era sem sentido, uma perseguição ao vento, nada foi ganho sob o sol. Então voltei meus pensamentos para considerar a sabedoria e também a loucura. O que mais o sucessor do rei pode fazer do que o que já foi feito? Eu vi que a sabedoria é melhor do que a estultícia, assim como a luz é melhor do que a escuridão. Os sábios têm olhos na cabeça, enquanto o tolo anda nas trevas. Mas eu percebi que o mesmo destino atinge os dois. Então eu disse a mim mesmo, o destino do tolo também me alcançará. O que eu ganho sendo sábio? Eu disse a mim mesmo, isso também não tem sentido. Pois o sábio, como o tolo, não será por muito tempo lembrado. Já chegaram os dias em que ambos foram esquecidos. Como o tolo, o sábio também deve morrer. Portanto, eu odiava a vida, porque a obra que se faz debaixo do sol era penosa para mim. Tudo isso é sem sentido uma corrida através do vento. Odeio todas as coisas pelas quais tenho trabalhado debaixo do sol, porque devo deixá-las para aquele que vem depois de mim. E quem sabe se essa pessoa será sábia ou tola? No entanto, eles terão controle sobre todos os frutos de minha labuta, na qual despejei meu esforço e habilidade sob o sol. Isso também não tem sentido. Assim, meu coração começou a se desesperar por causa de todo o meu árduo trabalho sob o sol. Pois uma pessoa pode trabalhar com sabedoria, conhecimento e habilidade, então deve deixar tudo que possui para outro que não trabalharam por isso. Isso também não tem sentido e é uma grande desgraça. O que as pessoas ganham com todo o trabalho, esforço ansioso com que trabalham debaixo do sol? Todos os seus dias o trabalho é de tristeza, é dor e dor. Mesmo à noite, suas mentes não descansam. Isso também não tem sentido. Uma pessoa não pode fazer nada melhor do que comer e beber e encontrar satisfação em seu próprio trabalho. Também isto, pelo que vejo, vem das mãos de Deus, pois sem Ele, quem pode comer ou divertir-se? À pessoa que lhe agrada, Deus dá sabedoria, conhecimento e felicidade, mas ao pecador dá a tarefa de reunir e acumular riquezas para entregá-las a quem agrada a Deus. Isso também não tem sentido, correr através do vento. Agora, eu sei que você está pensando, que tipo de livro é esse? E por que nós os estudaríamos? E o que você estava pensando quando decidiu que faríamos isso como uma série? Sei que é isso que você está pensando, porque é isso que eu estou pensando. O quê? O que está acontecendo aqui? Em algum lugar, no meio de toda essa melancolia, existe um tipo diferente de sabedoria. E esse tipo diferente de sabedoria nos leva a um lugar pelo qual muitos de nós ansiamos, mas também é um pouco desorientador. Por exemplo, você percebeu que havia uma palavra repetida continuamente? Alguém percebeu isso? E que palavra era essa? Era sem significado. São palavras. Sempre que o professor respira, ele acrescenta: isso também não tem sentido. Sem sentido, sem sentido, tudo é sem sentido. De novo, de novo, de novo outra vez. Bem, a palavra sem sentido na língua hebraica é a palavra hevel. Diga hevel comigo. Agora, a palavra hevel significa hevel igual a vapor, ou névoa, ou respiração. É tudo vapor. É tudo hevel. Terra hevel, casas hevel, fortuna hevel. Sua aposentadoria hevel. Carros hevel. Barcos, sabedoria, compreensão, conhecimento, educação, hevel. Ter todas as suas coisas juntas, obter as respostas certas, névoa, seu corpo, a própria vida. Quanto mais você vê isso, mais você se inclina para isso, mas isso vai começar a fazer sentido. Enquanto mais você começa a ver para onde o professor está indo e a ganhar o que ele está oferecendo. É tudo vapor, de acordo com o professor. Agora, depois disso, você notará outra frase, sob o sol, sob os céus. Essa é uma frase usada para descrever a totalidade de tudo o que acontece desde o momento do seu nascimento até a sua morte. Sob o Filho, todos os dias, toda a sua vida. É o reino da criação. É tudo o que fazemos, tudo o que arranjamos, organizamos e administramos. É tudo o que trabalhamos, tudo o que reunimos, tudo o que fazemos. O reino do criado é tudo o que nós fazemos e experimentamos. O que também significa que existe um reino do não criado, mas vamos chegar lá em um minuto. Enquanto o professor usa a frase, ele está falando sobre tudo o que fazemos. Todas as coisas nós fazemos. Agora, por que isso é importante? Muitas pessoas ouvem Eclesiastes e pensam: esse é um ensino de sabedoria. A Bíblia tem ensino de sabedoria, como Provérbios, e isso parece muito com isso. Mas deixe-me explicar uma coisa. O ensino da sabedoria tradicionalmente oferece dois caminhos. Normalmente, ele contrasta duas ideias ou meios diferentes, uma espécie de opostos polares. Opostos polares. Você tem o sábio e o tolo. O sábio faz isso, o tolo faz aquilo. Os sábios obtêm esse resultado, os tolos obtêm aquele resultado. Você compara, você contrasta duas maneiras diferentes de viver. É assim que funciona a literatura de sabedoria tradicional, você entende? Então, a maioria de nós, a maneira como entendemos a literatura sapiencial é que se você escolher a coisa certa ou sábia, você acabará chegando ao lugar certo e obterá os resultados certos. E se você escolher a coisa tola, então, eventualmente, você obterá o resultado tolo. Agora, deixe-me explicar, e isso é extremamente importante para você entender. Isso não é o que está acontecendo em Eclesiastes. Não são duas categorias. Se você escolher o caminho A, obterá o resultado A. E se você escolher o caminho B, obterá o resultado B. Como se você obedecesse às regras e houvesse um resultado previsível. O livro de Eclesiastes não é uma literatura sapiencial, como você pensa a respeito. O livro de Eclesiastes é para todo aquele que fez a coisa certa, e você obedeceu às regras, e você era moral, e você deu o seu melhor, e você ainda assim foi derrotado, você ainda assim foi enganado. O escritor, ao falar sobre tudo sobre o sol, está desafiando a noção de que a vida consiste em duas categorias simples. Quantos de vocês seguiram as regras e as coisas ainda ficaram de cabeça para baixo? Veja, este professor está nos levando a um território totalmente novo. Quantos de nós fizeram a coisa certa e obtivemos o resultado errado? Jogamos de acordo com as regras, mas as coisas não deram certo. Basta ser sábio. O escritor diz, sábio e tolo, o mesmo destino atinge os dois. Você faz todos os movimentos certos, na direção certa, e é moralmente superior e intelectualmente mais brilhante, e aquele idiota na rua morrerá depois de você. E em algum lugar no meio de tudo isso, tivemos esse momento de perceber que o universo não é tão preto e branco, faça A, obtenha A, seja B dualístico, como pensávamos que era. Vivemos em um lugar misterioso, e os resultados podem ser imprevisíveis. E então o quê? Isso é o que o escritor está nos apresentando. Isto é sabedoria além da sabedoria. Isto é algo diferente. É por isso que no início temos que reajustar nossa frequência. Se você estiver com um certo nível de dissonância, se isso for um pouco difícil, tudo bem. O professor está tentando fazer com que vejamos, pensemos de forma diferente. O professor está nos mostrando algo que você ainda não descobriu. O professor cria uma ruptura. Se o professor apenas lhe dissesse o que você já sabia, ou reafirmasse verdades em que você já acreditava, você precisaria do professor? Veja, ele está nos mostrando algo novo. E esse algo novo trata de uma coisa que ninguém quer abordar. Que esse lugar, dessa vez, a gente vive nele, é misterioso. Então, o que fazemos agora? Qual é a resposta? Você notará outra frase no texto, ele diz, mas quando fiz uma pesquisa. Versículo 11 do capítulo 2. Então eu estudei, construí, tinha isso, tinha aquilo, tinha tudo. Ainda assim, quando eu pesquisei tudo o que eu tinha feito, quando olhei para tudo. Neste momento, o professor estava enfrentando, brutal e honestamente, tudo o que ele fez. Este é um autoexame implacável. E o que você tem aqui é a ressaca existencial. Amanhã seguinte, o dia seguinte. Isso é depois do grande evento. Isso ocorre depois do grande pagamento. Isso ocorre depois que você assinou os documentos, casou-se com a pessoa, conseguiu o emprego, recebeu o prêmio, ganhou o jogo. O professor está dizendo, estou aqui para lhe contar, consegui, comprei, construí, moldei isso, eu fiz isso. E agora estou aqui para falar com você sobre amanhã, depois que você conseguiu tudo o que sempre quis. Quantos de vocês conseguiram aquilo que sempre quiseram e um dia, talvez dois depois, vocês disseram, é isso? Nunca vou esquecer meu primeiro ano na faculdade. Eu era nadador. As classificações de nossa conferência foram divulgadas e publicadas no centro aquático. Eu fui indo para o treino, vi o jornal e vi onde estava meu nome. E por cerca de 5 minutos eu vibrei. Então entrei na piscina para praticar e comecei a ir e vir. E comecei a me perguntar, é isso? isso é tudo que existe, eu trabalho mais e depois. Então, o quê? Quantos de vocês conhecem esse sentimento? Talvez tenha sido o desempenho acadêmico, talvez fosse um trabalho, talvez tenha sido um carro, talvez tenha sido um relacionamento. E agora? Isso é o que você encontra com esse professor. Eu tinha tudo, tudo que você poderia ter no reino do criado eu tinha. Tudo que você conseguiu alcançar entre o nascimento e a morte eu consegui. Em seguida, ele toca seu chapéu para onde está indo. Versículo 24. Eclesiastes 2, 24. Isso eu também o vejo, é das mãos de Deus. Quando o professor usa Deus, ele está descrevendo o que não foi criado. Deus é aquele que não tem começo, aquilo que não tem fim. Com Deus não há Hevel. Existe esse reino, vapor, casas, vinhas, rebanhos, carros, dinheiro. Aí está o criado. Então, o que você encontra persistente no limite das palavras desse professor está essa palavra Deus e a vaga consciência de que existe um presente. Existe um não criado que invade e se estende ao reino criado. Nos primeiros capítulos, parece existir nas bordas. Há algo mais acontecendo. Há algo mais acontecendo aqui. Há algo mais. E aqui está o que eu acho onde ele quer chegar. Você sabe o que todas essas pessoas têm em comum? Todos acabaram de ser resgatados. Todos eles acabaram de ver suas vidas passarem diante de seus olhos e ainda assim eles o fizeram. E essas pessoas, você acha que elas se preocupavam com certas coisas como alguém cortou a grama enquanto eu estava fora? Não. Eu me pergunto como o meu investimento 401k está? Não. Eu me pergunto se há uma nova série na Netflix que eu possa assistir de forma compulsiva? Não. Eles estão sobrecarregados com uma coisa simples. A vida é um presente de Deus para ser apreciado e desfrutado. A vida é um presente precioso. Eles não estão tentando encontrar um significado ou se preocupando com as contas. Eles estão ali, no momento. Existe uma consciência pura, não adulterada e não filtrada, de que a vida é um presente de Deus a ser apreciado e desfrutado. Não há mais nada. E quando você tem um momento como esse, agora você tem uma maneira de pensar e entender o vapor. Agora, a minha experiência é que a maioria das pessoas passa a maior parte do tempo no gerenciamento de vapor. A maioria das pessoas passa a maior parte do tempo fazendo gerenciamento de vapor. E a minha maioria das pessoas vem para a religião porque querem que alguém em algum lugar com algum tipo de autoridade reorganize e conserte seu vapor. Quero um emprego melhor, quero um carro melhor, quero um casamento melhor, quero um lugar melhor para morar. Presumindo que se você manejar o vapor adequadamente, o gerenciamento adequado do vapor, de alguma forma, magicamente levará a algum outro lugar de paz, calma e alegria. O que Jesus veio fazer é dar-te, convidar-te, mostrar-te, tornar-te consciente daquilo que já tens. Se você vir o que tem, não perderá seus dias procurando em outros lugares. Se você entender isso ao contrário, é uma miséria. É sem sentido. É minha experiência que você chega aqui de duas maneiras. Primeiro, você tromba, as coisas não funcionam. Ou você perdeu alguém, ou você lutou contra o câncer. Demorou quase perdendo tudo para perceber o que você tinha o tempo todo. Essa é a primeira maneira. Segundo, você chegou a isso porque você tem tudo. Você tem a vitória, tem a casa, acertou em cheio na entrevista, sabe o que eu quero dizer. Então eles percebem, tudo que eu tenho é este, vapor. Agora Jesus nos diz, busque primeiro o reino de Deus e todas essas coisas serão adicionadas a você. Para muitas pessoas, trata-se de fazer. Eles acham que buscar primeiro tem a ver com fazer essas coisas. Mas eu gostaria de apresentar a você que quando Jesus diz busque primeiro o reino, e todas essas outras coisas serão acrescentadas, ele estava dizendo: dirija seu coração a esse tipo de consciência, então você será capaz de saber lidar com o vapor. E você se torna o tipo de pessoa que está profunda e intuitivamente ciente de que tudo isso é um presente precioso. Você se torna esse nível de consciência. Você vive sabendo que a vida é um presente que você já recebeu, em vez de viver em busca de algo que nunca encontrará. Estamos sendo convidados a compreender que esta vida, este sopro, vem das mãos de Deus. E compreensão daquilo que você já possui está tão perto quanto sua respiração. Existe um reino, está dentro de você, sobre você, ao seu redor, e é o que Jesus diz mais do que qualquer outra coisa. E quando isso se conecta, quando faz um clique, então você se conecta a algo. Você entra no reino do não criado. Alegria, paz, propósito. Aqueles são encontrados no vapor, mas não são o vapor. Eles são encontrados no não criado. O que me leva a um pensamento final. Se eu pudesse apenas, então eu seria... É uma mentira. É mentira. É mentira do vapor. Se eu apenas, então eu estaria... É mentira. Nós construímos, realizamos e nos esforçamos. Não apenas lá fora na vida, mas até mesmo em nossa fé. Se eu apenas, então eu seria, etc, etc. E o tempo todo Jesus está dizendo, está bem aqui. Esse problema que você está enfrentando, a coisa do dinheiro que está estressando você, o relacionamento que está sobrecarregando você, o desejo que você tem de entender tudo. Você não tem que viver assim. Você não precisa perseguir o vapor. Seu convite para o que não foi criado. A bênção, que você possa entrar em uma sabedoria que está atrás da sabedoria. Que você pare de buscar o que você não tem e abrace o que você tem. Que você busque primeiro o reino e deixe todas as outras coisas se resolverem. Amém.